Você está ouvindo o conteúdo do post Restituição do Imposto de Renda, Calendário e Como Consultar, que foi publicado lá no blog do Cálculo Jurídico.
Olá.
Bom, vamos analisar hoje o que é essa devolução de imposto, que, olha, tantos brasileiros ficam esperando, né?
Com certeza. Parece que para 2025, mais de 24 milhões de declarações acabaram resultando em valores a restituir. É assim, é muito dinheiro voltando para o bolso do contribuinte.
É muito dinheiro. E, basicamente, a restituição do imposto de renda, o IR, funciona como um acerto de conta, sabe?
Um acerto de contas.
Isso. A Receita Federal do Brasil, a RFB, ela compara o que foi pago durante o ano com o que era de fato devido. Se a pessoa pagou a mais, o governo devolve.
E devolve essa diferença.
Devolve a diferença. E o valor é até corrigido pela taxa Selic, para compensar um pouco a inflação. Ah, entendi. Então, como é que funciona esse processo todo? A pessoa precisa, sei lá, solicitar essa devolução de alguma forma?
Então, na maioria das vezes, não. O processo é bem automático.
Ah, é?
É. Ele se resume assim a quatro etapas. Primeiro, o contribuinte preenche e entrega a declaração.
Ok.
Aí a Receita Federal analisa todos os dados. Se tiver valor a restituir, ele é verificado e, por fim, o dinheiro é depositado. Cai direto na conta bancária ou na chave Pix que a pessoa informou lá na declaração.
E quem geralmente tem direito a essa devolução?
Olha, tipicamente são trabalhadores com carteira assinada, que o imposto já é retido na fonte, né?
Certo.
Autônomos que pagam o carnê-leão também, aposentados, investidores. O direito surge quando as despesas que podem ser deduzidas,
Tipo saúde, educação.
isso, gastos com saúde, educação, dependentes, tudo isso reduz o imposto que seria devido. E aí o valor final fica menor do que o que já foi pago ao longo do ano.
Entendi, certo. E existe uma ordem para receber esse dinheiro. Eu ouvi falar sobre uns lotes de pagamento.
Sim, existe. O pagamento é todo organizado em lotes mensais. Geralmente vai de maio a setembro.
E já tem calendário para 2025?
Já sim. Para 2025, o calendário que foi divulgado é o primeiro lote em 30 de maio, o segundo em 30 de junho.
Sempre no final do mês.
Exato. Terceiro lote em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o quinto e último lote em 30 de setembro.
Nossa, e o mais fascinante para mim é a ordem de prioridade.
Pois é.
Não é simplesmente quem entrega primeiro.
Não mesmo. Primeiro de tudo, recebem os idosos acima de 80 anos.
A prioridade máxima.
Isso. Gastos com saúde, educação, dependentes, tudo isso reduz o imposto que seria devido, e aí o valor final fica menor do que o que já foi pago ao longo do ano.
Entendi. Certo. E existe uma ordem para receber esse dinheiro? Eu ouvi falar sobre uns lotes de pagamento.
Sim, existe. O pagamento é todo organizado em lotes mensais, geralmente vai de maio a setembro.
E já tem calendário para 2025?
Já sim. Para 2025, o calendário que foi divulgado é o primeiro lote em 30 de maio, o segundo em 30 de junho.
Sempre no final do mês?
Exato. Terceiro lote em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o quinto e último lote em 30 de setembro.
Nossa, e o mais fascinante para mim é a ordem de prioridade?
Pois é.
Não é simplesmente quem entrega primeiro?
Não mesmo. Primeiro de tudo, recebem os idosos acima de 80 anos.
A prioridade máxima.
Isso. Gastos com saúde, educação, dependentes, tudo isso reduz o imposto que seria devido, e aí o valor final fica menor do que o que já foi pago ao longo do ano.
Entendi. Certo. E existe uma ordem para receber esse dinheiro? Eu ouvi falar sobre uns lotes de pagamento.
Sim, existe. O pagamento é todo organizado em lotes mensais, geralmente vai de maio a setembro.
E já tem calendário para 2025?
Já sim. Para 2025, o calendário que foi divulgado é o primeiro lote em 30 de maio, o segundo em 30 de junho.
Sempre no final do mês?
Exato. Terceiro lote em 31 de julho, o quarto em 29 de agosto e o quinto e último lote em 30 de setembro.
Nossa, e o mais fascinante para mim é a ordem de prioridade.
Pois é.
Não é simplesmente quem entrega primeiro.
Não mesmo. Primeiro de tudo, recebem os idosos acima de 80 anos.
A prioridade máxima.
As graves.
Ok, faz sentido. Prioridade legal.
Aí tem uma categoria interessante. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, os professores.
Professores, certo.
E, por fim, chegam aqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou que optaram por receber via Pix. Só depois deles vêm os demais por ordem de entrega.
Isso é muito interessante. Então, além da prioridade da lei, entregar a declaração mais cedo realmente ajuda a receber antes.
Exato. E para saber em qual lote a restituição vai ser paga, o contribuinte pode consultar lá no site da Receita Federal ou usar o aplicativo Meu Imposto de Renda.
Ah, tem um aplicativo para isso?
Tem. É só informar o CPF e a data de nascimento. Bem simples.
E o que acontece se o pagamento atrasa? É aí que entra a famosa malha fina?
É aí que o pesadelo de muita gente começa. A malha fina é um dos principais, se não o principal motivo de atraso.
E por quê?
A declaração fica retida para verificação. O sistema encontrou alguma inconsistência.
Tipo uma divergência de valores.
Exatamente. Divergência de valores, uma dedução que parece indevida e o pagamento só é liberado depois que a pessoa corrige essas pendências.
Entendi. Mas às vezes pode ser um problema mais simples também, né? Tipo dados bancários errados.
Com certeza. E por isso que a consulta do status da declaração é fundamental. É importante sempre dar uma olhada.
Para não ficar esperando à toa.
Isso, para ver se tá tudo certo, se caiu na malha ou se teve algum problema no pagamento mesmo, como a conta errada.
Resumindo, então, o segredo é declarar o quanto antes preencher com o máximo de atenção e ficar acompanhando o status. Isso parece garantir o recebimento sem muita dor de cabeça.
Exatamente. E isso até levanta uma questão importante para a gente refletir, né? Considerando essa complexidade toda, as possíveis pendências que podem bloquear a restituição,
sim.
Até que ponto a assessoria de um especialista, de um contador, se torna não um luxo, mas uma necessidade para garantir esses direitos tributários?
Um ótimo ponto para se pensar. Para mais conteúdos, acesse o blog do Cálculo Jurídico.